Está no ar o Jornal da ONU com Eleutério Gavan. Estes são destaques do dia. Nações Unidas condenam o uso da força em comunidades no Rio de Janeiro e Guterres reúne-se com jovens, mulheres e indígenas na Colômbia após acordos de paz. O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas defende uma investigação imparcial e independente para se descobrir o que aconteceu de facto no complexo de Salgueiro, no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Os detalhes com Leda Letra.
8 corpos foram encontrados na segunda-feira em um manguezal vizinho, após uma operação policial no local. Nesta terça-feira, em Genebra, a porta-voz do escritório da ONU foi questionada por um jornalista sobre a situação. Maria Hurtado destacou que o Supremo Tribunal Federal proibiu, em 2020, operações policiais nas favelas do Rio enquanto durar a pandemia de Covid-19.
Our office reminds the state authorities in Brazil and anywhere in the world.
Hurtado lembra as autoridades do Brasil que o uso da força deve ser aplicado somente quando for estritamente necessário e respeitando os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade. Da ONU News, em Lisboa, Leda Letra.
O Escritório de Direitos Humanos da ONU pede ao Ministério Público uma investigação eficaz e totalmente imparcial sobre o caso no Complexo Salgueiro. A Organização Mundial da Saúde, OMS, finalizou um acordo de financiamento de um teste de sangue que pode identificar e quantificar diferentes anticorpos da Covid-19. A tecnologia desenvolvida pelo Conselho Nacional de Pesquisa de Espanha, CSIC, pode diferenciar anticorpos produzidos pela vacinação ou gerados pela infecção natural. Em nota, a OMS diz que essa é a primeira licença transparente, global e não exclusiva para uma ferramenta de saúde contra a Covid-19 e a primeira de teste assinada pela MPP, incluída no consórcio da OMS. A meta é facilitar a rápida fabricação e comercialização do teste sorológico em todo o mundo. A licença inclui todas as patentes relacionadas e o material biológico necessário para a fabricação do teste. As Nações Unidas participam no aniversário de 5 anos dos acordos de paz da Havana que acabaram com o conflito civil na Colômbia. Acompanhe com Mônica Grayley.
Os acordos firmados em 2016 também levaram ao fim o grupo rebelde Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército do Povo, FARC-EP, que combatiam as tropas do governo colombiano. Antônio Guterres visita o departamento de Antioquia, que abriga o vilarejo de Llano Grande, uma área de treinamento e reintegração de ex-guerrilheiros. Llano Grande é considerado um símbolo de harmonia e coexistência pacífica. Várias agências da ONU estão apoiando mais de 15 projetos na região para ajudar na reintegração de ex-combatentes, oferecer treinamento e suporte para camponeses e pequenos agricultores. Além de se reunir com o presidente da Colômbia, Iván Duque, o chefe das Nações Unidas se encontra com dirigentes das FARC, líderes comunitários, grupos de mulheres, jovens e indígenas. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Uma missão de verificação das Nações Unidas, que tem o mandato do Conselho de Segurança, atua no país, apoiando esforços de consolidação da paz após a assinatura dos acordos de Havana. E as Nações Unidas realizam a 7 de setembro a reunião ministerial de manutenção de paz em Seul, na Coreia do Sul. Representantes das áreas de relações exteriores, da defesa, de organizações internacionais se juntarão a académicos e a jornalistas. No total, 700 participantes de 155 países devem discutir temas com realce à tecnologia e maiores recursos médicos. Em entrevista coletiva em Nova York, o subsecretário-geral para operações de paz disse que as forças internacionais enfrentam desafios cada vez mais assustadores. Jean-Pierre Lacroix apontou como necessidade de maior apoio do secretariado e dos Estados-membros, temas que reúnem expectativas da reunião de Seul. A organização tem implantadas 12 operações de paz com 90 mil boinas azuis. E este foi o Jornal da ONU. Mais informações na nossa página news.un.org/pt e nas nossas redes sociais. Siga ainda o @ONU News no Twitter.